Estamos no ar com o nosso debate falando da campanha Meu Bairro é Limpeza, falar da limpeza das ruas e bairros da cidade. Eu estou aqui com o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, que nós chamamos carinhosamente de Bombinha, com Joana D'Arc, secretária de Assistência Social, e com representantes aqui de vários bairros da cidade. Deu trabalho até para caber todo mundo na foto, né, que a gente fez para colocar no portal PGU Rádio Web. Siqueira, eu quero ver se você é bom de representante comunitário agora. Diga o nome e o bairro de cada representante que está aqui.
Da cidade?
Não, desse povo todo aqui, você tem que dizer o nome. Vamos lá?
Agora, mexeu.
Gente, mas você não está nesse bolo não. Aí, desse negócio dos bairros?
Mexeu com o meu computador mental.
Aí não dá. Mas vamos lá. Quem é que está aqui? Vá dizendo quem você conhece, que eu digo quem você
Gerson,
não conhece. Gerson, da Coab. Quem mais?
Tereza
do São Brás.
Bairro São Francisco, né?
Elizabeth ali do São Francisco.
São Francisco.
Erinalda do São Brás.
São Brás.
Cleonice do Borges. Pronto. Ó, Jonas sabe tudinho. Diga o ré, Jonas. Tamara, apresenta o povo aí então. Tamara
da Felipe Tombeira.
Certo.
Tereza, já falou que é
São Brás.
São Brás. Édia, lá de Macambira e Brotas. Tamara da Vila Tombeira, com o Padre Tadeu.
Tadeu.
Lá do bairro Padre Pedro Pereira.
Certo.
Seu Siqueira.
Siqueira lá, Pescador.
Do Miguel
Arraes.
E minha companheira Zilda também, do Miguel Arraes.
Zilda.
E minha companheira também, que faz parte do mutirão, junto com a Elizabeth, do bairro São Francisco,
Dona
em Vila Carmelita. Bom Jesus.
Carmelita. Carmelita, pronto.
Certo?
Eles estão aqui, na verdade, para dar um suporte moral a essa ação. Que a ação está sendo puxada pelo Executivo, a gente vai debater essa questão, ouvindo você pelo telefone, pela internet, né, para falar da realidade dos bairros, da sua rua, como é que está a limpeza da rua, se o caminhão do lixo está passando direitinho, se a sua vizinha, se seus vizinhos estão ajudando ou não com a limpeza urbana, né, para a gente abordar isso. 38381213, você já pode participar. Secretário, Em que etapa está essa campanha Meu Bairro é Limpeza? Eu sei que é o segundo momento da campanha. Eu quero saber como é que vai funcionar esse cronograma de atividades da Prefeitura. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, meu prazer é meu. Bom dia, ouvintes da PGU. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a Secretaria de Ação Social, com a companheira Joana. E a Secretaria de Infraestrutura, Joana, tem dado o suporte, todo suporte à Secretaria de Ação Social. Joana, as solicitações que ela me faz, inicialmente foram todos os materiais e equipamentos necessários, foram entregues. Existem algumas falhas, está existindo algumas falhas na coleta das sacolas de lixo. Mas eu já procurei o motorista da caçamba, Joana me entregou uma relação dos pontos onde serão colocados todos os lixos. E a partir de hoje, eu vou fazer questão de acompanhá-lo pessoalmente no meu carro para que esse problema seja sanado.
Uhum.
Nos demais, Joana, juntamente com o pessoal de cada bairro, ela tem um contato direto, ela é quem coordena.
Uhum. Eu queria saber, na prática, como é que está funcionando. Você falou dessa questão das sacolas. Como é que é feita a conscientização e qual é o papel do morador? Porque, Joana, a gente tem aqueles problemas clássicos. No bairro tem um lugar que o povo costuma botar lixo. Pega a sacolinha, junta o lixo, quando sabe que a caçamba não é horário da caçamba, corre lá e joga no monturo, naquela área. Isso acontece em muitos locais. Acontece no meu bairro, acontece no corte da linha, acontece na rua. Como é que funciona na prática essa logística para evitar que se jogue desse jeito o lixo no monturo, naquele local que as pessoas acham que é para ficar jogando lixo, quando na verdade não é? Prazer tê-la conosco também.
Prazer é todo meu, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes, principalmente a todos os moradores dos nossos bairros que nesse momento nos escutam. Um bom dia especial ao meu companheiro de trabalho, Bombinha, e de uma forma muito carinhosa a todos os representantes de todos os bairros que aqui foi apresentado, que aqui está, e as mulheres que esta hora, com certeza, ainda está no batente, fazendo a limpeza dos bairros. Nil, funciona da seguinte maneira. É um programa do governo Patriota, Meu Bairro é Limpeza. Ele começou o ano passado, foi o primeiro mutirão, e agora nós estamos no segundo mutirão. Ele é coordenado pela Secretaria de Assistência Social através da minha pessoa, através da Lúcia Santos, o Naldo e a outra menina que é do Nairã, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura na pessoa de Bombinha e todos os representantes de todos os bairros. Eles fazem parte dessa coordenação direta da nossa parte da Secretaria, juntamente com Bombinha. Bombinha fornece todo o material, as ferramentas, as pás, as enxadas, os rastelos, as luvas, as máscaras, e as carroças de mão, tudo para que aconteça essa limpeza, a coleta. E principalmente a máquina, onde é necessário para retirar o entulho e tudo. Está funcionando desde o dia 3 de fevereiro, estamos na primeira semana. Somos 121 mulheres de cada bairro, tem 10, 15, 6 de cada bairro, depende do número de moradores dos bairros, ao todo somos 121, incluindo, chega a 150 por conta dos representantes dos bairros, que eles também põem a mão na massa, eles também vão coletar o lixo. E as ACS estão envolvidas diretamente, que é Rinalda, Zuleide e Tereza, essas três de uma forma direta. E hoje a Madalena Brito, juntamente com o Arthur, está fazendo toda uma sensibilização para que os PSFs, os postos, as unidades de saúde, passem a se envolver de uma maneira direta, porque é uma questão de saúde. E é meta do governo fazer com que os nossos bairros permaneçam limpos. Para isso, nós contamos com todo o empenho e o compromisso prioritário dessas mulheres e desses homens e desses conselheiros que estão nos bairros. Sem eles, nós não sairíamos do canto. Então, o grande problema, Nil, a saída é essa, é fazer com que realmente a gente colhe o lixo. Mas, por outro lado, nos entristece, porque há uma semana que os bairros estão sendo limpos. Existe já uma coleta significativa de volume de lixo. Mas os moradores dos bairros, os moradores das ruas, não estão colaborando. Eu passei hoje e fiquei impressionada.
Você limpou, deu as costas, já tem reduzido o lixo.
É uma questão de educação, é uma questão de sensibilização. Então, nós organizamos agora, sexta-feira fizemos uma avaliação de como estava funcionando, onde o material estava faltando, como chegar com mais material, como melhorar. A cada semana a gente para e avalia. E eu fiquei impressionada, porque hoje eu passei e o lixo já estava lá posto antes da caçamba passar. Então, assim, precisa. E a gente definiu na reunião de sexta-feira que vamos fazer um grande momento de sensibilização junto com essas 121 mulheres, junto com as escolas, junto com o governo, junto com os PSFs, bairro a bairro, com carro de som, colocando as placas, proibido jogar lixo, jogar entulho, jogar os aterros dentro do corte, jogar animais podres, jogar restos, e fazer com que essas pessoas acordem e parem de jogar lixo. A saída é cada um se conscientizar, despertar a consciência, que não é permitido, não é correto as companheiras e os companheiros limpar junto com o governo. No mesmo instante, eu estou jogando lixo. Então, assim, eu parabenizo as companheiras. É uma atitude muito bonita, é uma atitude de cidadania. Isso não é um emprego, isso é uma atitude realmente voluntária, é uma atitude de desenvolvimento, de saúde, de ver seu bairro cada vez mais organizado. Mas eu sinto que os moradores precisam vestir também essa camisa e sonhar junto com eles e parar de jogar lixo no chão. Então, a gente da secretaria coordena, estamos à disposição para qualquer dúvida, para esclarecer. E a gente continua com o mutirão essa semana inteira. E o carro de som não rodou essa semana nos bairros, nem a semana passada, vai rodar essa semana, pelo excesso de inaugurações que tivemos. Sexta, sábado, domingo, estamos parando agora com a inauguração. Então, isso comprometeu as caçambas, comprometeu o tempo do nosso secretário Bombinha, por isso que em alguns bairros falhou a coleta do lixo, e também comprometeu a estrutura da imprensa através de Rodrigo, no sentido de liberar o carro de som. Mas eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, e vou deixar o tempo para que as companheiras falem, porque elas estão vivenciando isso na prática, sabem falar muito mais do que eu.
Bom, deixa eu liberar o telefone, já tem gente dando opinião, 3838-1213, para falar dessa questão dos bairros, né? O Josenildo Feitosa, de São Francisco, mora na rua Cândido Pedro, está falando de um esgoto, a gente vai falar com Bombinha na sequência, viu, Josenildo? A Maria Lourdes, da Pitombeira, os moradores não colaboram com a limpeza, é uma vergonha. Paulo Roberto está parabenizando, Tamara Kelly, dizendo que os moradores do centro estão indo jogar lixo no corte. Tem gente no telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
É, Jana, aqui da Vila Bom Jesus.
Diga lá, amiga.
Olha, aqui é o seguinte, Elas limparam esses dias, estava bem limpinho, mas o povo é muito mal educado. Joga, está cheio de lixo de novo.
Meu
e
Deus.
E tinha uma caçamba que a gente colocava lixo, porque a caçamba não passa, aí eles tiraram a caçamba. Eu queria pedir para botar de volta. E tem gente que chega perto da caçamba e não joga dentro da caçamba, joga fora. E se a gente reclamar, e eu vou jogar na sua
se
cabeça.
Se falar, acham ruim. Uhum. Entendeu? Infelizmente.
É falta de educação, né? E eu moro mesmo em frente ao corte. Tem quanto achei um mosquito tão grande dentro de casa que dá nojo.
Imagino. A situação difícil. Secretário, essas caixas coletoras que elas lembravam, que eram caixas grandes de metal, eram colocadas em alguns pontos. A ideia, quando foram colocadas, era a seguinte: para o pessoal deixar de colocar no lixão, no monturo, no terreno baldio, coloca naquele coletor. O problema que isso causava era o seguinte: as casas que ficavam próximas reclamavam geralmente, não é só em todo o bairro onde isso acontece, porque enche. E daqui a pouco o pessoal está jogando no entorno e ali acaba virando outra área de acúmulo de lixo, gente que toca fogo. O que é que se diz sobre esse modelo de caixa, secretário?
Veja bem, Nil. Hoje não se usa mais essas caixas coletoras, em virtude exatamente desse problema que acontece. Encheu, eles botam de lado, tocam fogo. Duas, três vezes você toca fogo, acaba com a caixa. Ela desmonta toda. E acontece o seguinte: pega um cachorro morto, joga dentro da caixa, os que ficam morando lá vizinho não tem que suportar. Então, a própria vigilância, isso é condenado pela própria vigilância. O correto é botar no lugar estratégico e fazer a coleta diariamente.
Uhum. E como é que está a coleta hoje? A coleta consegue cobrir 100% da área urbana sem problema?
Não, inclusive já comuniquei ao prefeito, ele vai autorizar colocar mais uma caçamba na coleta de lixo, porque vocês observam que as caçambas estão passando com 2, 3 metros de altura acima do normal. Ela coleta no canto e sai jogando na rua em outro, porque sai caindo. Então, a solução é mais uma caçamba. Nós vamos ter que colocar mais uma caçamba para aliviar essa situação.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
É Eliete Alves.
Diga, Eliete.
Maior culpa é das pessoas que jogam lixo no deck.
Onde é que o povo está jogando lixo?
Joga lixo no deck, né?
Isso, o povo atrapalha. A senhora mora onde?
É no sítio.
Sítio. Uma coisa que preocupa, viu, amiga, é que, infelizmente, em algumas áreas da zona rural, a gente começa a ver já pontos de acúmulo de lixo, né?
Também.
Não é isso? Aí, perto da sua área, tem lixão, não?
Tem, nas estradas, né? Principalmente nas estradas.
Isso, exatamente. Principalmente nas estradas.
Na estrada de Ibitiranga.
Verifico muito isso, realmente. Infelizmente, viu?
É o povo mal educado.
É outro problema que no futuro a prefeitura vai ter que começar, ou já deve estar vendo, porque, por exemplo, eu de vez em quando, só para dar um exemplo, eu fazia caminhada ali para aquela área dos pacus, ali tem um canto que você já vê lixo acumulado, né?
Outra coisa. Apareceu a indústria de beneficiamento de coco verde.
Eita,
o pessoal
casca de coco.
Pega o que é o resto da casca de coco, bota em cima daquela, à noite, joga na saída de Recife. Na saída de Boa Vista tem umas 10 caçambas lá. Mandei com a máquina, está espalhado na beira da estrada. É um absurdo isso.
Eu vi também perto.
Na saída de Recife tem bastante.
Eu vi uma vez perto do Anel Viário, exato. Só que naquela área subindo ali, como quem vai para a estrada de Queimada Grande. A Patrícia dizendo que tem lixo na calçada da Telemar, na Artur Padilha. Tiraram o lixo velho e agora já juntaram de novo. Então já tem lixo novo lá, quer dizer. É uma coisa impressionante.
É falta de colaboração da população.
E como a ouvinte disse, se você for reclamar, né? Siqueira, você que é líder comunitário lá, já teve muita dor de cabeça com um camarada que você vai orientar, não faça isso não joga aí não, e o caboclo acha ruim?
Já, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu, funcionários da rádio. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a Bombinha aqui, como secretário de infraestrutura, na limpeza pública, não pode ser 100%, mas é 80%, 85%, tem coisas que tem que melhorar, tem. Aí, também, quero parabenizar Joana Dark, secretária de Ação Social. No caso de hoje, ela se empenhar também na limpeza pública. mutirão de limpeza nas comunidades urbanas. E quero parabenizar as companheiras que estão aqui, que estão coordenando o mutirão, inclusive Zilda Pereira, lá do bairro, lá do Conjunto Miguel Arraes, localizado no bairro Padre Pedro Pereira, quando ela coordena uma equipe de 12 pessoas, não é? E que está sendo uma limpeza muito boa, não só fez limpeza no Conjunto Miguel Arraes, é Alto da Bela Vista, onde nós temos cerca de 150 famílias morando no Alto da Bela Vista e 200, hoje pode-se dizer 250 famílias, porque nós temos casa que mora 3 famílias hoje. E eu acho que a maior desvantagem que nós temos na limpeza de comunidades urbanas é o povo que não se educa. Será que o povo não entende que lixo é doença? É. Animal morto é doença? É. Um animal morre, a gente pode botar junto com o lixo que vai para a caçamba? Não. A gente chama a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária. E a Vigilância Sanitária se encarrega de pegar aquele animal, levar para um determinado lugar, cavar uma vala e enterrar aquele animal. Não pode jogar na propriedade de ninguém, não. Tem que enterrar. Botar lixo nas margens de pista, de estradas e rodagem, é errado também, porque ali não é o lixo, ali é uma via de transporte. E, portanto, que eu já arrumei problema, Nil Júnior, já arrumei problema, fui reclamar e a pessoa disse, que você não manda, quem manda é nós mesmo, nós não somos morador. Só que aonde eu estou, eu procuro manter a ordem. Quando não quer obedecer, eu procuro autoridade. E a autoridade toma as providências. Nós temos, primeiro, a autoridade municipal, que é o governo municipal, com suas equipes. Segundo, nós temos o Ministério Público, para que a gente recorra e tenha um êxito positivo. Portanto, que para não tomar muito meu espaço, eu quero parabenizar o pessoal do Miguel Arraes e pedir que ele se eduque. Não bote lixo nem na sua porta, nem na porta dos outros, e sim no seu lugar adequado.
Muito obrigado. Ô, Joana, não dá para nos dias, eu não sei como é que vocês podem pensar nesse cronograma, porque como disse Siqueira, como você disse, como estão dizendo aqui os líderes comunitários, a palavra de ordem é conscientização, é tentar incutir, botar na cabeça do povo, né, essa questão. Não dá para a gente pensar numa ação que faça um porta a porta de conscientização, isso já está sendo feito, de conversar com cada pessoa, explicando, nós somos dessa comissão, somos representantes dos bairros, nessa ação conjunta, para ver se reduz o índice de falta de noção de algumas pessoas de jogar lixo onde não deve.
Correto, Nilson Júnior. Sexta-feira, na avaliação de todas elas e todos eles lá no Salão Paroquial, eles encaminharam que devemos articular saúde, educação e todos eles que estão envolvidos no mutirão de limpeza para a gente fazer um grande momento de sensibilização, o porta a porta. Um carro de som, sem panfleto, porque senão vai para o lixo. Inclusive, Jess até dizia, com panfleto não, a gente encaminhou, Joana, que não vamos usar panfleto, porque senão ele suja o que a gente está limpando. Então vai ser com carro de som e todo mundo nas portas, conversando com a população, através do microfone do carro de som, para ver se as pessoas acordam e começam. E que tem que ser uma ação permanente, Nil, ela não pode parar. O programa prioriza isso e a gente vai dar a condição para que isso aconteça.
Tem gente querendo falar. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Quem fala?
Pedro Rafael.
Diga, amigo.
Eu gostaria de deixar apenas a minha opinião em relação a essas limpezas urbanas. Eu acredito que limpeza urbana não só se fala em lixo por as ruas, não, viu? Porque esse saneamento básico agora causou um verdadeiro inferno na rua. Nós vamos falar só em rua limpinha, de lixo, de bolsinhos de lixo, de saquinhos de pipoca que tem na rua, que estende muito, mas é notório muito, agora terra. As casas não param mais juntas, é poeira, muita poeira, por causa do inferno desse caminhamento fora, desse caminhamento
global.
Não sabe nem se vai servir de nada, porque daqui a por tantos anos que ainda vai terminar de fazer isso, e já tem muitas caixas quebradas, aqui no Sobreiro mesmo é notório isso. Você passava no Sobreiro, você vê muitas caixas quebradas. Muito esgoto já seu aberto aqui também. E eu acho que as secretarias deveriam também tomar providência em relação a isso, porque não existe coisa pior do que uma rua calçada e continuar lotada de poeira, porque não adianta nada. Se existe calçamento, é para diminuir a lama das ruas e a poeira também.
Sem dúvida. Agora, tem que ver aí, entra nesse tema da gente, quem danado é que está já quebrando essas caixas, né, Pedro? Que é a população mesmo, né?
É verdade. E ainda existe muita calçada quebrada, muita rua. Aonde eles já retocaram o calçamento, é um trabalho tão mal feito, que eu digo de toda certeza, é um trabalho muito mal feito.
Eu estou aqui, viu,
Pedro? É uma equipe que não sabe fazer. É uma equipe que eu digo com todas as letras, não sabe fazer.
E eu estou com um debate aqui para falar só disso, a produção está tentando, inclusive, tendo que incomodar de novo aqui o secretário de infraestrutura para isso, e representantes da empresa e da Compesa, dessa máfia da Compesa, porque a prefeitura tem que já está sinalizando a perspectiva de usar o poder de polícia para chamar essa empresa, que os transtornos que ela está causando. A gente já sabia que ela ia cavar, que ela ia escavacar para colocar a tubulação, mas a gente não sabia que o reparo ia ser mal feito, que a dor de cabeça ia ser enorme. Gerson aqui, por exemplo, quando eu falei que podia ser a população que estava quebrando as tampas, ele deu um pinote. Ele tá dizendo que não, que a tampa é que não presta, né, Gerson? Bom dia.
Bom dia, Nivaldo. Bom dia, companheiros. Olha, as tampas que estão quebradas é porque a empresa é safada, não está cumprindo com o que foi licitado com o governo do estado e o acordo com o governo local. Todas as tampas que ficam na rua central, os bueiros que a gente chama, era para ser implantadas todas de ferro. Eles não implantaram. Agora, as tampas que ficam em cima de nossas calçadas, sim, são de cimentos. Aí você for olhar, as tampas que estão quebradas é porque o carro passou por cima, aí a gente já vai para a questão do motorista que não tem responsabilidade, porque as pequenas realmente estão quebradas, é porque quando a gente tem lá no Sobreiro, a gente tem uma boa parte de terrenos que estão loteados, outros estão lá jogados, que o dono não toma de conta. Então, eu vou no meu carro, para eu não fazer a curva com o seu percurso normal, eu passo
vou cortar
por dentro
caminho
do terreno. Então, o peso do carro quebra essas tampas. Então, não é a população que está quebrando. Não estou dizendo que Pedro está dizendo, colocou que foi a população.
Não, fui eu.
Mas foi bom tocar nesse assunto, até porque o rapaz já foi comigo, eu mostrei a ele, pedi para ele substituir, ele substituiu. Só que foi por tampas de cimento. Está quebrado. O mesmo local que o rapaz foi comigo, está quebrado.
Agora, essas tampas de cimento ou de ferro, isso não era para aguentar uma roda de um carro passando por
as
cima, não?
As de ferros estão boas, não está quebrada, não. As que estão se quebrando, que estão no meio da rua, é as de cimento. Numa reunião, o ano passado, com o senhor Dionísio Júnior, ele me colocou o seguinte, que foi quando o Patriota sentou com a gente e pediu para que a gente começasse a trabalhar essa questão do saneamento, para conscientização, os companheiros que foram, acho que devem lembrar, para a gente começar a fazer a conscientização do pessoal da cidade, porque o saneamento iria começar pelos bairros. A gente fez a reunião e conversou. Dionísio disse a mim na reunião o seguinte, a empresa quebra 5 calçadas, pega mais 5. Quando começar a quebrar a outra, a sexta, que vai ser das 5, já vem uma equipe atrás fazendo reparo. Se eu tenho cerâmica, a empresa vai perguntar, o senhor tem dessa cerâmica? Não. Então a gente vai dar um jeito de repor. Não está sendo feito como foi negociado na reunião. É por isso que me chamam de burocrático, eu e Sueli, porque a gente gosta de tudo feito no papelzinho, escrito e assinado. Porque foi só uma reunião verbalmente.
Não fizeram nenhuma atazinha, nada, né?
Foi o que foi dito, ficou dito.
É, mas está esculhambado. Vamos para o intervalo. Voltamos aqui com o nosso debate. Deixa eu ouvir o secretário do povo, que tem uma demanda ligada a um bairro. A gente está falando de bairro aqui. Vamos entrar, falar um pouquinho nisso também, porque uma coisa vai chamando outra. E o nosso secretário está aqui para falar sobre isso. Onde é que você está agora, Evandro?
Nil Júnior, eu aqui de novo, rapaz. Voltei, eu acho que eu vou comprar uma casa aqui, sei lá, alugar uma casa. Vou morar aqui. Porque, meu amigo, estou sempre nesse bairro São Francisco, com tantos problemas, com ruas alagadas, esgoto a céu aberto, uma coisa assim que já virou um pesadelo na vida desses moradores aqui do bairro São Francisco. Só que eu estou, nesse momento, na rua Cândido Pedro, onde tem aqui um riacho. Eu sei lá o que danado é isso, deve ser um barreiro, alguma coisa desse tipo. Mas tem muita água e mosquito. Dá pra ver mesmo mosquito aqui, não sei se eles estão nadando, estão querendo mergulhar, mas tem muito aqui, viu? Muito mosquito, o caso é sério e os moradores dessa rua estão prejudicados, todos eles aqui revoltados. Nós vamos conversar com cada um deles. Estou aqui com um cidadão, qual é o seu nome?
Antônio Alcides.
Há quanto tempo o senhor mora aqui?
Está com 8 anos.
8 anos, na esperança de que melhore isso aqui, né?
É, a esperança que melhore, mas sempre é de pior a pior, porque aqui já houve reunião, já houve tudo aqui.
Não, não resolveu?
Não resolveu, né?
Quando isso acontece, o que é que causa? Qual é o problema maior que causa?
É problema de doença, essas coisas assim, né? A gente ainda só vive...
A registro,
é,
né?
A registro, é, é verdade. E a Caatinga aqui não tem quem aguenta, a gente vê porque é o jeito. Não,
porque agora tá tem... calmo, né?
É, é verdade.
Qual é a hora pior mesmo? Qual é a hora pior quando ela começa a feder?
É quando passa um carro assim dentro, né? Aí aqui mexe ela, aí a gente senta a maroma. Entra até para dentro das casas, né?
Danos. Muito obrigado, cidadão. Estou aqui com a moradora. Mora em frente a essa lagoinha aqui. É uma área que fica inundada quando chove. É o esgoto que traz a água, hein? O esgoto está fechado ali. Qual é o seu nome?
Edna.
Edna, eu percebo que esse mau cheiro entra direto aqui para sua casa, né?
É verdade, é horrível, viu? Isso, a gente sofre bastante.
Mas como é que você faz para driblar isso tudinho? Fecha a porta?
Fecha a porta. Aí os motoqueiros ficam passando por cima da calçada, é um sufoco, viu?
Muito só de raiva?
Mesmo, só de raiva.
Aí vai por baixo da porta, né?
Isso.
Não tem jeito.
Não tem jeito mesmo.
Ok, vamos lá. Qual é o seu nome?
Maria de Souza.
Dona Maria de Souza, percebi que a senhora estava aí concentrada no que ia dizer. Tem muita coisa para falar, né?
Muita. Porque é uma injustiça uma coisa dessa, né? A gente viver morando numa lama dessa, né? Com criança pequena, tem criança doente e viver numa situação dessa.
Pois é, falou bonito. Mas pensou rápido. Sim, sim. Qual é o seu nome?
Neide. E sem contar que, a gente tem que suportar esse mau cheiro para comer dentro de casa, é insuportável. Não tem quem aguente. Passa animal aqui, é animal solto, é... Oh, é entrega as baratas mesmo. Mas aqui é... não tem futuro.
Estavam falando realmente, na hora do almoço é complicado. Nem pro quintal o pessoal não aguenta,
não
porque...
Não pode.
Pra poder almoçar. Nem fechar a porta.
Por mais que você limpe a casa, o mau cheiro continua.
Antes vai acabar, vamos procurar a Secretaria de Obras. Fazer o seguinte, mostrar aqui, inclusive, esse vídeo que nós vamos fazer aqui, você vai poder acompanhar no blog do Secretário do Povo e no blog do Nil Júnior. Também no portal da Super Pajeú. Qual é o seu nome?
Lucicleide. E eu tenho minha mãe que é paralítica. E incomoda muito ela.
Você mora bem em frente como
a Edna,
né?
Em frente mesmo. Pegar com minha calçada.
Levou uma topada, cai dentro da lama aí.
É, cai dentro da lama.
E as muriçocas?
As muriçocas
é
demais. Isso... Não deixa a pessoa em paz, nem a pessoa não pode nem dormir.
Ah, sim. Tá bom, qual é o seu nome, cidadão?
João Leno da Silva.
João Leno.
Eu sou o pai de Genoína, que era falando naquele dia e já falou de novo.
Pois é, a complicação, ela nunca acabou, né?
É, aqui tá demais, viu? O negócio aqui tem que dar um jeito, aqui tá demais, viu? Muita gente já tá querendo ir embora.
Muriçoca tem muito aqui?
Tem muito, tem bastante. É o que tem muito aqui.
Camarada dorme, parece que é um lençol, é uma quantidade de muriçoca no couro,
cara. Né? Mas Deus quiser, vai dar um jeito, né?
Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Procurar uma solução com o secretário de obras para tirar essa mazela daqui dessa rua Pedro Cândido, aliás, rua Cândido Pedro, aqui no bairro São Francisco. Cidadão, qual é o seu nome? Foi a primeira pessoa que me recepcionou aqui agora.
Aqui o Patriota já veio, Bombinha já veio, só olharam, mas até agora
que eles
não fizeram
dizem?
Nada. Disseram que não falaram nada pra nós não. Pra
só olharam. Mas é um bom sinal eles virem aqui, né?
Aí eu acho que eles têm que vir pra tirar isso aí, né? As crianças. Ó.
Faz tempo que eles vieram aqui?
Faz, veio que logo assim que o senhor veio aqui daquela outra vez.
Então já é um bom sinal. Se eles vieram aqui é porque tem alguma proposta pra vocês. Mas não quiseram prometer, certamente.
Não prometeram nada. Até agora nem conversaram nada com nós moradores. Agora,
ruim é quando promete, né?
É, agora isso aí tá errado. Olha as lavras aí, os mosquitos, as crianças, como é que passa aí, pulando, né? As motos aí, o povo se melando.
Já viu alguém levando uma queda aqui?
Já teve gente cair aí, com moto, com tudo.
Pode passar na... É com as motos ali. Se for passar por cima das caçadas, é perigoso aí, até briga aí. É porque muita gente não quer que passe uma moto por cima das caçadas. O negócio está demais mesmo.
Portanto, Nil Júnior, vamos voltar agora ao Manhã Total da Super Pajeú. Lembrando sempre que o oferecimento do Bradesco, você é aposentado e pensionista do INSS, vai procurar agora a sua agência Bradesco em Afogados da Ingazeira. Bradesco é a presença, lado a lado com você. Voltando, Evandro Lira, secretário do Povo, para o Manhã Total da Super Pajeú com Nil Júnior.
Ok, Evandro, e o secretário está lhe ouvindo aqui. O que é que o senhor diz para esses moradores, secretário?
Olha, eu inclusive eu fui lá, já passei com o Evandro nessa rua, fui com o prefeito. O grande problema de lá como ele acabou de falar, eles moram lá 8 anos, nunca fizeram nada. Não existe saneamento na rua. Cada um pega sua água, bota seu esgoto e joga para frente da casa. O que é que acontece? Forma uma lagoa. Nós estamos estudando, porque o saneamento global está aí para resolver isso. Mas ainda demora. O compromisso do saneamento global é entregar as obras até o fim do ano. São 2 anos para executar o contrato. Agora, lá, a topografia, como é muito plana, nós vamos ter que socorrer abrindo uma linha de esgoto com aprofundada acima de 1 metro para poder nivelar e dar um destino às águas. Porque é difícil a situação.
Porque tem que dar para a gravidade resolver, senão retorna, não tem jeito.
Não, tem que ser por gravidade, senão ela retorna para dentro das casas.
E esse problema que ele, sexta-feira ele trouxe dessas 3 ruas, lá também, Maria Leopoldina, José Barbosa e Manuel Bezerra, que é interessante, a gente não está no período chuvoso ainda, mas há lama lá já nessas ruas. O que é que pode ser feito lá, secretário?
Primeiramente, na Leopoldina com a Zé Barbosa, aquele piscinão que existia, nós já fizemos. Inclusive, o Evandro é testemunha, ele chegou lá, foi comigo, acompanhou e está pronto. Agora, faltam mais 4 travessas para serem feitas para acabar com esse problema de acúmulo d'água. A parte de esgoto, semana passada, eles foram para lá, resolveram. Pelo que me consta, pela informação que eu tenho, na Zé Barbosa, o que tinha de esgoto lá foi resolvido, desobstruído. Falta mandar fechar, que tem quem tapa buraco, a nossa operação tapa buraco, é pela empresa de rei. Mas pode ficar certo. Onde tiver saneamento, agora o que acontece é que o saneamento existente ali é um saneamento bastante, há mais de 10, 15 anos, e com esse tubo de cimento, que absorve todas as impurezas, junta a terra, vem garrafa de plástico, vem bola de plástico, tudo dentro. Aí quando eu estou abrindo, estou mandando substituir pro tubo de plástico.
O senhor tem previsão para voltar lá nessa rua que os moradores...
Vou voltar, faço questão de ir, inclusive com o Evandro, que já conhece lá a região. E a solução é meter a reta, cavar para abrir uma linha de esgoto.
Porque... Ele está lhe dando muito trabalho, Evandro?
Às vezes é que ele chega na hora que eu estou tão ocupado e ele não deixa terminar. Não. Vamos. E eu termino acompanhando ele, vou na onda dele e vou. Mas é um bom companheiro. É compreensível, é um bom companheiro.
O Nil Daitan está falando aqui com todos os entrevistados, está dizendo, aproveitando o debate sobre limpeza, ele quer saber se há uma previsão de mudança no lixão de Afogados, já que em torno da região estão surgindo novos loteamentos que contribuirão para o crescimento da cidade. E, evidentemente, não dá para conviver com essa sujeira, está dizendo o Nildo. Tem, inclusive, um prazo, está sendo discutido em nível de consórcio, né?
Foi discutido, inclusive, a semana passada, a reunião dos prefeitos aqui da região do Pajeú, né? Sobre isso. O prazo é até agosto desse ano. O prazo é determinado pelo governo federal. Isso implicará em quem não resolver seus problemas até na liberação de recursos. O prefeito Patriota, Zé Patriota, ele já procurou, apareceram 2 terrenos, mas são muito próximos da cidade. A distância mínima para fazer o aterro sanitário tem que ser no mínimo 6 quilômetros de distância da cidade e tem que ser uma área grande para que daqui a 4, 5 anos não se repita o que está acontecendo agora. Na verdade, invadiram as propriedades do povo, tem um aterro com altura de 10 a 15 metros. Então, é um negócio impressionante. Agora, Patriota encontrou um terreno de 18 hectares, está negociando para iniciar a construção do aterro sanitário. É uma obrigação federal, cada prefeito tem que cumprir. E tem prazo estabelecido até agosto.
Exatamente. A Simone Fernandes está dizendo que na rua Sirene de Lima Alves, no famoso esgoto a céu aberto, está reclamando que o problema continua. Ela diz, o caos continua. Foi feito, segundo ela, o secretário e a equipe fizeram um paliativo, o esgoto está despejando a menos de 5 metros da porta da minha casa, sem contar que as pessoas jogam lixo no esgoto. Nossa, está insuportável o mau cheiro. Já entramos em contato com a TV Asa Branca, que o repórter é cunhado de uma moradora da rua e vai ser o jeito de aparecer na televisão, está dizendo. Essa rua é Sirene de Lemal, o secretário deve ter conhecimento, né?
Sim, a semana passada eu recebi o pessoal da TV Asa Branca, fui com eles. Agora, interessante é que a denúncia que foi feita, que seria na Odom José, botaram assim, travessa Odom José. Quando eu cheguei na primeira travessa, na segunda travessa, tinha uma verdadeira lagoa. Uma lagoa de 30 metros de diâmetro, meu. Eu mandei abrir toda a tubulação.
Lagoa de esgoto.
Lagoa de esgoto. Agora, tem um abatedouro clandestino de porco e de bode. O cidadão faz a perragem dos porcos e joga na rede de esgoto. Foi o que aconteceu. Abri 60 metros de esgoto, mandei botar uma tubulação nova, fiz as caixas. Onde ficava a lagoa, coloquei 40 caçambas de entulho. Quando a televisão chegou, disse, não, A reclamação não é essa, não. Interessante. Era na 4ª Avenida, um filete d'água de um cano de 100 milímetros, só despejando água. Eu disse, cidadão, o que mostraram foi lá embaixo. Eu fiz, inclusive, me deu muito trabalho. O pessoal, eu disse, vai ter que agradecer a você, porque foi um trabalho imenso para resolver aquela parada. E lá em cima, para colocar 2, 3 canos, no outro dia eu fui para...
Resolveu.
Vou resolver essa semana.
Com a Compesa.
Exatamente.
Uhum. Dá para diferenciar, voltando ao tema limpeza, dá para diferenciar um bairro do outro? Se eu perguntar aqui, qual é o bairro que o povo dá mais trabalho jogando lixo no monturo, na rua? Dá para escolher um? Tem como escolher, Elizabeth?
Hoje está generalizado isso aí.
Eu acho que não. Acho que todos são iguais, porque a reclamação é geral. É a gente limpando na frente e o povo jogando lixo.
Sujando atrás. Agora essa é a campanha de conscientização, dona Zilda, lá do Miguel Arraes, dona Zilda. Essa campanha de consciência, tem que conscientizar, conversar com o povo direitinho, né? Porque o povo às vezes vai para cima dos representantes do bairro, que não tem nada a ver, né?
É verdade. Mas o único jeito, Nil, que vai ter ali é assim, a gente fazer uma reunião com todos os moradores, para que a gente que for limpando e aquele que for colocando, a gente vai ter um determinado de levar para a promotoria, exigir uma indenização ali, para ele pagar uma multa ali, multa. O negócio ali é multa, tem que ser multa, tem que pagar multa. Porque se não for assim, não resolve o caso ali, não. É triste
se
o caso
não
ali.
Coçar o bolso...
E se a gente for falar, a gente que vai limpando na frente, for falar atrás, dizendo não faça isso, quer pular com cabo de vassoura para quebrar, a gente tem cabo de vassoura.
E é?
É, aí a gente tem que ficar calado. Eu falei, não, então eu vou entrar na promotoria, vou falar com a promotoria, para isso ser tudo resolvido lá. Porque ninguém pode estar se limpando na frente e vocês sujando atrás. Isso aí não pode. Tem criança, gente. Tem criança naquele lugar ali. Se chupa uma bala, joga no terreiro. Se pega um... Tá paquinado dentro uma carne. Pega a carne, o plástico, aquela carne que trouxe da cidade, sacode no terreiro. Deus.
Outra coisa, aquela garrafa de refrigerante, aquele demora para a terra comer.
Os filhos dela delas lá das moradeiras enchem de água e sacode no terreiro. Aí não tem condição.
Quer dizer que se eu for lá falar com o povo para não fazer...
Vai, daí você de cabo de vassoura.
Oxe.
Não adianta.
Então não vou lá, não. Como é teu nome? Tadeu, diga lá, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, todos que fazem a Rádio Pajeú. Companheiros, representantes das comunidades. Nosso secretário de infraestrutura, o Bombinha. A situação é difícil. Porque o pessoal, o povo afogadense, ainda não se conscientizaram que a limpeza é saúde. Os restos de comida que jogam nas vias, nas calçadas dos outros, nos terrenos baldios, ali vai gerar muitas doenças, formigas, aquelas formigas pretas e outros tipos de formigas, vai infectar aqueles terrenos, futuramente as obras que fazem, as casas, fica tudo contaminado de formiga, e aquela formiga, ela morde a pessoa, transmite doença, né? Os nossos comerciantes daqui de Afogado da Engazeira, muitos, não é todos, também não têm consciência, jogam o lixo deles em todo canto, né? Deixam o lixo jogado nas vias públicas, joga lá nos cortes, e eu acho que também era interessante, como o nosso secretário do povo é uma pessoa preocupada com o bem-estar da nossa cidade, das pessoas, que ele também fizesse algumas matérias, gravasse aqueles comerciantes, aquelas pessoas jogando lixo, e portasse também na internet, mostrasse a sujeira que eles fazem. Né?
Diz que tem comerciante que faz, ali atrás da Manuel Borba, diz que vem quando os caras desembocam o material ali, né?
Justamente.
Exato. Essa coisa da multa se aplica, que a amiga falou, também se aplicaria com o comércio, é importante
isso. Então, é muito importante isso, porque aí sim eles iam perceber que estavam agindo de maneira errada, que conscientizasse os seus funcionários, colocar o lixo no local adequado, nos dias certos da caçamba fazer o recolhimento, porque tem. Outros pegam muitos materiais de construção, mistura no lixo. Os nossos garis são seres humanos, precisa de respeito, eles trabalham porque precisa, mas não são burro de carga não, nem trator não. Então isso aí é uma vergonha para a nossa cidade. Então, os nossos comerciantes, nossos amigos afogadenses, se conscientizassem disso, que a limpeza é saúde. Né? Tá de parabéns o prefeito, o patriota, a secretária de Joana, por essa iniciativa desse mutirão de limpeza, que vai conscientizar as pessoas a usar né, a consciência e não sujar tanto as nossas ruas. Porque é vergonhoso para a nossa cidade, vem pessoas de fora, turistas, conhecer a nossa cidade, que é belíssima, uma cidade pacata, que as pessoas dormem sossegado, né? Então, isso é vergonhoso. Outra coisa que eu gostaria de fazer, né, aproveitando a oportunidade, fazer um alerta à nossa população que mora na cidade, que não leva os lixos deles para jogar na zona rural, não. Que o pessoal da zona rural, né? O pessoal da zona rural são seres humanos e precisa também da limpeza. Aqui na cidade nós ainda temos uma coleta de lixo, mas na zona rural não tem, não. E os nossos amigos da zona rural também, que eles tenham destino no seu lixo. Não peguem, não joguem o lixo à toa, não, porque ali prejudica eles mesmos, que cria, os animais comem aquelas bolsas de plástico, aqueles dejetos, e futuramente ele perde uma vez, perde duas, não sabe nem de quê. Pensa que não foi realmente da sujeira que ele fez. Então,
sem dúvida, Tadeu.
E muito obrigado.
Bem alertado. E você falou uma coisa interessante. Veja, aí já é uma coisa mais biológica, de explicação. Você falou na questão da formiga. A gente não tem nojo da formiga e tem nojo da barata, né? Mas a formiga, quando vai pra cima da comida da gente, se você botar a barata morta, a formiga não vai comer, e depois vai pra cima do bolo, e a gente só sopra, passa pra dentro o bolo, né? Mas só pra dizer, quer dizer, a gente acha, às vezes, a gente tem concepção dos animais, e a formiga, em tese, é tão nociva quanto a barata. A formiga come a barata, né? E a contaminação é a mesma. A gente acha bonitinho a formiga em cima do bolo. Diga, Elizabeth, o que é que você quer? E eu mesmo estou cansado de comer. Às vezes a formiga passa para dentro também. Diga, Elizabeth.
Olha, é o que eu queria dizer, é que há muitos anos atrás...
E o povo diz que é bom para a vista, formiga.
A gente fez uma conscientização, assim, um porta a porta. Na época era Toninho de Suzano, o diretor de obras. A gente fez e deu certo. Um porta a porta.
Isso, é o que eu estou...
Uma turma pedindo a eles que não botasse o lixo, e eu sei que sortiu um bom efeito por muito tempo. Agora eu estou vendo, né, é o que eu queria falar, é que botam o lixo antes da hora da caçamba, aí passa as crianças, rasga as bolsas de lixo.
Quando não é menino, é cachorro.
É, cachorro. Eu mesmo boto o meu lixo na hora da caçamba passar, que eu moro de frente ao Centro Tecnológico, lá no pé do posto, num saco. E na hora que eu dei as costas, que eu olhei, um senhor ia derramando o lixo para levar a sacola. Aí eu voltei e disse, meu senhor, não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu compro essas sacolas tão caras lá em Zé Lindo, já justamente para botar o lixo, para não jogar ele no meio da rua. Eu venho botar ele aqui. E tem um pessoal que mora acima da minha casa, né? A rua lá em cima, traz seu lixo e joga na frente da nossa, perto da nossa casa. Aí é a minha casa, a casa do seu João e do Edson. Nós não temos criança pequena, dá para ver que o lixo não é nosso, que é lixo com fralda, bastante fralda de criança, e nós não temos criança pequena.
Sem dúvida.
Será isso? Muito obrigado.
Pois não, secretário.
Eu queria aproveitar e fazer um apelo à população que não façam queimadas. No momento, nós estamos atravessando uma seca. É um risco imenso. Esse fogo pode se alastrar e partir para cima das casas. Então será um prejuízo grande.
Sem dúvida.
Certo é fazer, juntar o lixo e colocar na sacola.
E coloque no horário mais próximo possível da coleta.
Não coloque após a passagem da caçamba.
Você terminou sábado à tarde, tem gente que coloca ali, sabe que a caçamba só vai passar na segunda. Né? A gente tem que ter essa consciência. Uma coisa que eu quero que o senhor peça ao prefeito, que eu já falei aqui, sobre a questão, um pouco do que o Tadeu falou, das pessoas que trabalham na coleta. Me deixa angustiado ver aquele pessoal em cima daquele lixo ali, secretário. Trabalhadores ali, às vezes aquele amontoado de lixo, eles andando ali em cima. Né? O risco que aquelas pessoas estão correndo é muito grande. Amiga Erinalva, vamos girar aqui com o restante do pessoal. Diga lá, dona Erinalva.
Bom dia, Nilson. Bom dia, secretário e colegas aqui presentes. E um bom dia especial à nossa equipe, que a gente deixou lá no, na luta, trabalhando sobre a coordenação de Poliana. E a questão do lixo é muito complicada, porque a gente está passando na frente limpando e as pessoas atrás sujando os terrenos onde a gente já limpou. E também tem a questão das árvores. Porque foi uma luta muito grande para os gestores arborizarem a cidade. Antes tinha a equipe que fazia a podagem das árvores. Hoje não existe mais. Então as pessoas fazem a podagem, pagam para as pessoas podarem e jogam esses galhos nos terrenos baldios. Então, quando falam das queimagens, eu olhei para a colega Tereza, porque a gente está colocando fogo porque não tem o que fazer. Nos terrenos existem muitos galhos de planta. E a gente não tem o que fazer, porque se juntar, a caçamba não leva.
Agora, a prefeitura não tinha dito... Porque eu lembro que quando foi feito o... Depois daquele primeiro mutirão, houve uma informação de que... Informaram para mim o seguinte, liga para a prefeitura, para a secretaria, e diz que tem material que a equipe vai buscar. Isso foi ano passado. Mudou, secretário?
Não, aí desiste o caminhão só para recolher mato.
Aí...
Agora, veja bem. Aí, o pessoal sai espalhando. Mas existe um caminhão só para coleta de mato.
Aí liga...
Entulho, a obrigação é do proprietário que está construindo.
Mas poda de árvore ficou o material embaixo, também. A prefeitura vem.
O caminhão da prefeitura passa e recolhe. Agora, infelizmente, a cidade cresceu, é um caminhão só. Nós já estamos estudando, o prefeito já preocupado em comprar o carro.
Aí liga, informa o número aí para quem tiver material para... Qual é o número que liga?
Não, pode ligar para a infraestrutura mesmo.
3838-1235, ramal... 228. Então, passa para a infraestrutura que...
Porque nós acionamos o caminhão do mato e passamos o nome da rua.
Pronto,
Da mesma maneira que eu recebo, através do Rádio Pajéu e de vocês, já vem ligações, eu apresento de vocês, a mesma coisa eu faço quando eu recebo, passo diretamente para a Secretaria de Transporte. Passa a relação para lá.
Certo. Eu acho que o mais correto seria, como tinha antigamente, a equipe que já fazia a podagem e já... o caminhão
retomar
já ia atrás,
a poda das
levando.
Árvores.
E também
novamente
a gente
a equipe
tem
de podação.
Outro problema, que é as pessoas, que os lixos, por exemplo, um móvel quebra, as pessoas jogam nos terrenos baldios, porque a caçamba também não leva. E a pessoa vai fazer o que com esse móvel que quebrou? Não tem onde botar, a caçamba não leva, ele joga nos terrenos baldios. Então, a gente pede até desculpa aos moradores, aqueles que não fazem esse tipo de ação, a gente está pedindo até desculpa, porque a gente queimou muita coisa essa semana e a gente ouviu muita reclamação. E assim, o lixo é um problema difícil de ser resolvido. A gente teve uma reunião na assistência social, com o pessoal da assistência essa semana, e eu até sugeri que a gente começasse pelas crianças, pelas escolas, claro. Orientando, porque assim, eu acho que seja mais fácil, porque se a gente pedir um adulto para que ele não jogue, amanhã ele joga de novo, ele vem com malcriação. E quando a gente pede a criança,
ela ajuda a conscientizar os pais,
e pode ser que por aí comece a resolver o problema do lixo. E eu quero também agradecer às pessoas, Ninho. Nós estamos com a equipe de 10 pessoas lá no São Brás. E todos os dias, graças a Deus, não faltou café para essas pessoas, porque a própria
comunidade
faz doação, o comércio, os donos de padaria fazem doação. Meus vizinhos ajudaram essa semana também. Assim, todo mundo se colaborando para que não falte o café para essas pessoas, todos os dias. Graças a Deus.
É a motivação.
Muito bem. Agora, secretário, está vendo aí que tem essa questão da poda, para ver como é que está a logística desse material, quando é móvel, que a caçamba convencional não passa, o que fazer para recolher? Pensar numa estratégia para isso também. Quem não falou ainda comigo é Edja Brito, de Macambira Brotas. Diga, Edja, o que é que você queria acrescentar?
Só uma coisa, porque quando o rapaz vai pegar os lixos, né, que eu já falei com o Bombinha, ele vai na carroça pegar. Aí o que cair, caiu, ele não pega e bota na carroça de novo. E outra coisa, o motorista fica acelerando
a caçamba,
e ele vai bem ligeirinho e bota, e o que cair, caiu.
Olha ali, isso aí, essa carroça de mão, carrinho de mão, já coloquei para que ele vá na frente, pegando o lixo das travessas e botando.
E colocando no ponto
central. Local,
na minha rua
o caminhão tem
a
obrigação de parar no local e esperar que ele jogue em cima. Eu aproveito e quero agradecer pela informação quanto maior providência sobre isso. Eu já computei uma carroça mais para ter o coletor e botar no ponto local.
Pois não, diga, amiga.
Eu queria pedir também a essas pessoas, porque, como já foi falado aqui, nós temos a coleta do lixo. Lá no São Brás, a coleta é segunda, quarta e sexta. Hoje nós chegamos para começar no mutirão.
Já tinha lixo do sábado.
Já tinha lixo que colocam no sábado ou na sexta, depois que o carro passa. Então fica difícil você limpar um bairro nessa situação. Se eu sei que os dias de coleta são 3 dias, eu não tenho que botar lixo, nos fins de semana, a caçamba passa, começa a passar, o menino começa a passar, fazendo a coleta depois de 4 horas. As pessoas, 5 horas da manhã, já estão botando o lixo na rua. Então, ali os cachorros passam, rasga, as crianças espalham. Então, eu queria pedir a colaboração da população. E, assim, eles escolhem um ponto, porque o menino, quando passa com a caçamba, ele passa em todas as casas. E junta o lixo e coloca num ponto para a caçamba pegar. Então, as pessoas já viram aquilo ali, elas pegam no sábado, começam a juntar o lixo naquele local. Aí vai formando um lixão. As pessoas que moram próximas reclamam. E, às vezes, arruma até confusão com os vizinhos, porque aquele que está botando o lixo ali acha ruim. Ele não quer o lixo na porta dele, mas quer trazer para casa, para a porta do outro. Então, eu limpo minha casa fim de semana, eu guardo o lixo para colocar na segunda-feira. As pessoas tiram o lixo de dentro de casa e botam na porta dos outros e deixam lá para casa para pegar na segunda-feira. Então, é uma questão de consciência das pessoas. E eu queria pedir muito que as pessoas, já que a gente está limpando, aproveitasse para ajudar a manter limpo. Porque quem mora lá somos nós. Aí a população joga o lixo na rua e culpa os governantes, culpa o prefeito, o secretário, que estão na casa deles e que não botaram nenhum lixo ali. Uhum. Então, eu queria pedir muito a consciência e a colaboração das pessoas para que os bairros continuassem limpos.
Sem dúvida alguma. Dona Cláudia quer falar? Não, está contemplado aqui, está todo mundo contemplado. Bom, eu queria agradecer, porque eu estou com o tempo estourado já. Ficou muito evidente aqui na fala de todo mundo, questão de conscientização. Algumas questões a prefeitura vai ter que ajustar, ficou evidente isso também. Aqui a Sandra Leite está reclamando, dizendo que Afogados foi uma cidade limpa, está dizendo que além da falta de limpeza, é desorganizada. E está reclamando da dificuldade da gestão de realizar ações de continuidade, como, por exemplo, veículo adequado para coleta, recolhimento de caçambas estacionárias, que a gente falou já no bloco anterior, trabalho de educação permanente através dos agentes de saúde, concurso público ou terceirização dos serviços de limpeza, porque o quantitativo de funcionários é muito pequeno e a cidade vem crescendo, tá observando. A Simone voltou para dizer o seguinte, a Simone que cadê a rua dela aqui, que foi aquele caso que a gente citou, que é da Sirene de Lima Alves. Ela está dizendo que o senhor falou, mas não deu uma resposta para o caso dela, da rua Sirene de Lima Alves. Foi aquela que ela falou da televisão. O senhor foi lá já?
Já fui.
Uhum. Já fui. Pronto. Vicente de Paula Cassiano está dizendo que em Carnaíba o problema é o mesmo. Lixo, tem moradores e comerciantes que colocam lixo à noite sabendo que não tem coleta. Outros colocam depois que o carro passa. Todos os dias tem coleta, menos no domingo. O povo deveria saber. Realmente, Vicente, essa falta de conscientização, a grita é geral em toda a região. Gente, obrigado a todos. Final do debate de hoje. O debate das 10.